Obrigado, senador Jorge Viana, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, senador Pedro Simão aqui presente. Gostaria de iniciar cumprimentando Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pela vitória, ainda que de maneira transversal, Vossa Excelência está tendo essa semana. Realmente, 4 votos no Supremo Tribunal Federal em favor da ação direta de inconstitucionalidade interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, absolutamente sintonizada com o projeto de Vossa Excelência, que foi derrotado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estava presente nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça e pude ouvir atentamente os argumentos contrários ao seu projeto, que foram argumentos não engrandecedores, não enobrecedores da política, mas argumentos até aviltadores da política, né? Porque quando Vossa Excelência propôs a proibição de doação das empresas ou das pessoas jurídicas para as campanhas, na realidade estava permitindo uma participação maior das pessoas que gostam e que se interessam pela política, porque quem gosta da política, quem se interessa, certamente se dispõe a fazer a sua doação em caráter pessoal e dessa maneira contribuir para a campanha e para as ideias e para os projetos nos quais acredita. Mas, infelizmente, o Senado, ficando um passo atrás, está tendo hoje, mais uma vez, que assistir ao Supremo Tribunal Federal cumprindo um papel que é originariamente do Legislativo. Quer dizer, teríamos todas as condições de sairmos na frente nessa questão, como propôs Vossa Excelência. O Senado ficou atrás e agora o Supremo Tribunal Federal está realizando aquilo que era obrigação do Senado e da Câmara realizar. É melhor para a política que verdadeiramente o financiamento da campanha ocorra a partir da contribuição das pessoas físicas e não pessoas jurídicas, dos cidadãos, a partir das suas convicções e não das empresas. Então, Vossa Excelência está de parabéns e vamos torcer para que os demais votos do Supremo Tribunal Federal venham nesse sentido e que a gente possa ter essa mudança já sendo aplicada nas próximas eleições.
Não tenho dúvida, senador Aníbal, te conhecendo bem, sabendo da tua integridade, tua honestidade, sendo testemunha dela de vida inteira, eu não tenho dúvida. Uma candidatura sua, posta pelo Partido dos Trabalhadores, está em discussão dentro da Frente Popular, ao Senado, com igualdade de condições com os outros, todo mundo sem dinheiro, ou tendo que ter doação individual do eleitor, a sua vantagem aumenta. Porque o que você tem de diferente dos outros são as boas propostas, a intenção de fazer um bom mandato. Com todo respeito aos demais. Outros vão atrás de juntar poderio econômico para poder ganhar. Aí todos ficariam iguais. Vencerá ou terá chance de vencer o que tiver a melhor proposta. E não o que tiver mais dinheiro ou o que tiver mais esquema de apoio.
E eu gosto da ideia, senador Jorge Viana, de fazer a campanha com aquilo que Deus me deu de graça, que é canela para andar, mãos para apertar muitas mãos, cumprimentar muitas pessoas e voz para poder conversar com muitas pessoas, defender as nossas ideias e assim a gente possa ter uma eleição qualificada e comprometida com o projeto. Eu tenho certeza que, passando no Supremo Tribunal Federal essa ação direta de inconstitucionalidade, proibindo a doação das empresas, eu tenho certeza que as eleições serão certamente um pouco mais limpas e com mais oportunidade para que os candidatos, independentemente da sua condição financeira, possam dialogar e possam defender as suas propostas. Assim a gente vai ter uma eleição mais limpa. Mas gostaria, senador Jorge Viana, aproveitando o ensejo da abertura do 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu ontem aqui em Brasília, com a presença do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma e do nosso presidente Rui Falcão, que foram as três pessoas que dirigiram mensagem aos petistas do Brasil inteiro ali presentes, e puderam falar sobre os desafios do presente, os passos para o futuro e quais são os desafios do Partido dos Trabalhadores para o próximo período, eu gostaria, aproveitando esse ensejo, de informar que na última semana, no último sábado, nós tivemos lá em Rio Branco o ato de posse do presidente regional do Partido dos Trabalhadores, o professor Hermício Sena. Nós substituímos o professor que era mestre em relações internacionais, Leonardo de Brito, pelo professor que agora é doutor em ciências políticas, Hermício Sena. Então, significa que o Partido dos Trabalhadores também está dando uma atenção especial ao conhecimento acadêmico. Nós trocamos um presidente que era mestre em relações internacionais por um doutor em ciências políticas, que é o Hermício Sena. E, ao mesmo tempo, nós tivemos o ato de posse de todos os presidentes municipais do Partido dos Trabalhadores no Acre, isso no último sábado. E durante esse ato, nós tivemos uma palestra do governador Tião Viana, que fez uma exposição muito qualificada, muito fundamentada, sobre o que foi possível conquistar ao longo desses 3 anos de administração sob o seu comando e, ao mesmo tempo, a soma do conjunto das conquistas empreendidas pelo governo do Acre desde 1999 para cá, pegando os governos de Jorge Viana e Binho Marques e agora o governo do governador Tião Viana. Então, é um assunto que a gente está sempre tratando aqui no Senado, porque às vezes as pessoas perguntam, né, por que a gente faz uma defesa tão apaixonada do projeto em curso no estado do Acre, um projeto que foi iniciado por Vossa Excelência quando era governador do Acre, em 1999, teve sequência com o governador Binho Marques e agora tem à frente o governador Tião Viana. E ao longo deste ano de 2013, eu tive a oportunidade de informar neste plenário os avanços conseguidos pelo governo do estado do Acre e reforçar o empenho e o esforço, não apenas de um partido, mas de uma frente popular que tem à frente o Partido dos Trabalhadores, para conseguir esses números tão expressivos, tão positivos, que foram possíveis ao longo desses 15 anos de experiência. Nós temos conseguido, ao longo desses 15 anos, mudar para melhor a qualidade de vida da população acreana. Nós temos muitos desafios pela frente, temos muitos problemas a serem superados, mas a gente pode testemunhar que não é por falta de esforço, que não é por falta de trabalho que a gente vai vencer esses desafios. Porque o governador Tião Viana é uma pessoa completamente aplicada, tem uma equipe também completamente envolvida, devotada ao seu serviço público, e eu tenho certeza que a gente tem todas as possibilidades de superar os entraves que ainda restam, mas a gente não pode deixar de comemorar os resultados que nós conseguimos. E foram resultados conseguidos à custa de muitos esforços. Agora, praticamente no final deste ano de 2013, quero fazer um registro do documento Oportunidades e Desafios no Tempo de uma Nova Economia, organizado pelo governo Tião Viana e que mostra de forma clara os resultados do estado do Acre na última década. Os dados da economia, por exemplo, revelam que o PIB, o Produto Interno Bruto Interno, per capita, ou seja, por pessoa por ano, subiu de R$ 4.887 em 2002 para R$ 11.555 em 2010. Ou seja, nós tivemos praticamente a triplicação, quase a triplicação do PIB per capita ano de 2002 a 2010, numa prova inequívoca de que os investimentos feitos foram investimentos corretos e contribuíram para que a população elevasse a sua condição de renda. A taxa de crescimento aumentou e, o que é muito bom, a taxa de desmatamento diminuiu nesse período. Isso é ótimo. A gente conseguiu ter uma redução significativa da taxa de desmatamento ao longo dessa década. E no último ano, o índice de desmatamento entre 2012 e 2013, em que pese tem aumentado no Brasil e na Amazônia, no Acre, foi reduzido. A gente teve uma redução de 25%. A curva de tendência da taxa anual de desmatamento dos últimos 10 anos, no Acre, aponta uma redução média de 40%, intercalada com pequenos aumentos em alguns anos. No entanto, sempre preservando a tendência de queda como efeito direto da política de desenvolvimento sustentável implementada nos últimos 14 anos. Na área social, também podemos citar bons exemplos. Segundo dados do IBGE-PNAD, o percentual de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola pública no Acre subiu de 84,2% em 2004 para 92,2% em 2011. Foi um crescimento significativo da taxa de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola pública. Esse dado é ainda mais relevante quando sabemos que, nesse quesito, o Acre teve um crescimento maior do que a região norte e também maior do que o crescimento nacional. Em 2011...
Senador, amigo, só queria registrar e agradecer a presença e a visita de alunas e alunos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Paracatu. Sejam bem-vindos ao Senado. Boa estada aí, tá bom? E sucesso aí no estudo. A esperança do Brasil é na juventude que vocês representam aqui.
Sejam todos muito bem-vindos. Como vinha dizendo, a gente teve um aumento considerável no percentual de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola pública no Acre. Esse dado é ainda mais relevante quando sabemos que, nesse quesito, o Acre teve um crescimento maior do que a região norte e também maior do que o crescimento nacional. Em 2011, o Acre teve 92,2% de crianças de 6 a 14 anos na escola pública, contra 88,2% da região norte e 84,1% no Brasil. A evolução total de matrículas na rede pública do Estado também teve melhora significativa, de 237 mil alunos em 2007, nós tivemos um aumento para 253 mil alunos em 2012. Portanto, a gente teve um crescimento de mais aproximadamente 20 mil alunos nesse período. Já a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais no Estado caiu de 21% em 2005 para 14% em 2011. Também caiu a taxa de mortalidade infantil, que era de 31,3 a cada 1.000 nascidos vivos em 2000, e esse número caiu para 13,9 a cada 1.000 nascidos vivos em 2011. Então, é um dado também de saúde pública fantástico que a gente pode tranquilamente dizer que está absolutamente de acordo com os parâmetros e com os desafios do milênio. Isso significa melhor condição de saúde da população. De fato, dados da Estratégia Saúde da Família no Acre mostram que o percentual da população beneficiada subiu de 42,4% em 2000 para 73,9% em 2012. Em outra área de desenvolvimento, o governo investiu em projetos estratégicos, destinou 1,1 bilhão para construir em uma área de 700 hectares um total de 10.518 casas na chamada Cidade do Povo. Esse projeto, que já está em execução e tem as primeiras casas para serem entregues já nessa virada de ano, tem previsão de beneficiar 52 mil famílias, 52 mil pessoas e praticamente e contribuir decisivamente para a redução do déficit habitacional em Rio Branco e no Acre. Também vemos o trabalho para a pavimentação de ruas com a meta de entregar mais 3.700 ruas, que é o projeto Ruas do Povo, e o trabalho para concluir a rodovia BR-364, que prossegue também a um ritmo bastante intenso, tendo à frente o governador Tião Viana. Vale a pena ressaltar que há vários meses o governador Tião Viana estabeleceu como ação disciplinada mesmo, toda semana ele faz uma visita à BR-364. E dessa maneira ele conseguiu, no trecho de Sena Madureira Cruzeiro do Sul, fazer um processo de recuperação importante e avançar no trecho que está faltando para ser concluído. Dessa maneira está preparando a BR-364 para fazer a entrega oficial ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, o DENIT, que vai assumir a responsabilidade pela manutenção daqui para frente. O trecho de Rio Branco a Sena Madureira hoje é o trecho mais difícil que a gente faz e é justamente o trecho que já está sob responsabilidade do DENIT e que a gente precisa, inclusive, de uma intensificação da ação. Mas, no geral, ir para Cruzeiro do Sul hoje, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul de carro, já está muito mais confortável do que estava um ano atrás, porque efetivamente aconteceu uma ação forte do governo no sentido de garantir a manutenção da estrada. Nesse leque de oportunidades, contamos com os investimentos no complexo industrial de Cruzeiro do Sul, no valor de 7,2 milhões de reais, no complexo industrial e florestal de Tarauacá, que também tem um investimento de 7,5 milhões de reais, e no complexo da piscicultura de Rio Branco, que envolve um investimento aproximado de 60 milhões de reais, 62,9 milhões de reais. Citamos ainda o fortalecimento do setor maceneiro, com 80% das macenarias licenciadas, o importante apoio às usinas de castanha, que é hoje o segundo produto de exportação acriana, com uma receita anual aproximada de 30 milhões de reais, e o desenvolvimento do setor florestal com recursos no valor de 120 milhões de dólares oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente. No campo, a meta é intensificar a mecanização agrícola, é melhorar a condição de produtividade e, ao mesmo tempo, contribuir para que, uma vez que as áreas degradadas passam a ser recuperadas, também diminui a pressão sobre a floresta, o que é algo muito importante. O governo tinha uma previsão de mecanizar 50 mil hectares para o período de 2011 a 2014 e já tem contabilizado uma mecanização de 37,5 mil hectares entre 2011 e 2014, elevando, por exemplo, a produção de vários grãos, principalmente aqueles que vão ser necessários para alimentar a nossa indústria, tanto a produção de ração para a piscicultura quanto a produção de ração para a suinocultura e avicultura, que já são atividades que estão sendo bem conduzidas pelo governo. E outra ação estratégica diz respeito à zona de processamento de exportação, a ZPE, que já está implantada, já conseguiu o seu alfandegamento e agora o desafio é atrair as empresas. É um desafio muito grande porque a gente vive ainda um ambiente de crise e a gente precisa atrair empresas para que se instalem na nossa zona de processamento de exportação. Então, senador Jorge Viana, eu concluo exatamente fazendo essa ponte entre o que a gente viu ontem aqui na abertura do nosso Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, com a nossa presidenta Dilma fazendo um relato muito otimista dos passos que foram dados e dos passos futuros que o Brasil terá a partir dessa condução da presidenta Dilma, como foi com o presidente Lula, e os desafios que nós temos pela frente. E, ao mesmo tempo, dizer que esses mesmos desafios estão sendo enfrentados com muita galhardia pelo projeto implantado no Acre desde 1999, com a Frente Popular do Acre, tendo à frente o Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos 8 anos de gestão com o governador Jorge Viana, tivemos outros 4 anos com o governador Binho e agora estamos concluindo o 3º ano com o governador Tião Viana, que faz uma análise muito otimista de tudo o que a gente conquistou. Temos muitos desafios pela frente, temos outros entraves que precisam ser superados, mas o fato é que o Acre está no caminho certo, conseguindo melhorar significativamente a qualidade de vida do povo e trabalhando todos os dias para que esse projeto seja um projeto que contribua para tornar o Acre um estado cada vez melhor, desenvolvido e em condições de oferecer sempre uma qualidade de vida melhor para o seu povo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.